A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere, este programa, este quadro que eu apresento toda sexta-feira, a partir das 14 horas, sábado a partir das 12h45, agora devido ao horário político um pouquinho mais tarde. Mas a gente faz com muito carinho o Papo na Varanda. Hoje é o de número 257, são 257 famílias que registraram, que contaram um pouco da história, da vida, da caminhada, fizeram esse documento através do nosso Papo na Varanda. Nós gravamos no dia 22 de agosto, uma segunda-feira à tarde, está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 26, e nesse sábado, dia 27. Nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa todos os dias, de terça a sábado, não é? O jornal impresso. E você pode acessar nas redes sociais, não é? E ler o Jornal de Beltrão também através do site do Jornal de Beltrão. Tem o apoio também da Vide Foto Central, do amigo Zelso, que faz o trabalho de fotos para divulgação. E também, quando é de preferência da família, é feito um DVD para um registro ainda melhor com imagens para as nossas famílias. A Vida de Foto Central, que está em Ampere, fazendo esse trabalho também em toda a área de fotografia, casamentos, festas e eventos. Chame a Vida de Foto Central. O nosso Papo na Varanda já há mais de ano estava agendado para fazer, devido à pandemia, e para cá e para lá, fomos aguardando. E até que enfim chegou o dia, né, de a gente conversar então com a família do seu José Álvaro Faller, conhecido mais por seu Vanta Faller, e a dona Maria Odete Faller, que é a sua esposa, que mora aqui na comunidade da Antanova há 63 anos. Eles moram aqui, então tem uma história bonita aqui, não é, para contar para a gente aqui. Seu, vamos chamar de Vanta, né? Porque isso, todo mundo conhece Vanta. Aliás, tem mais dois irmãos deles que moram próximo aqui, que logo, logo, daqui uns tempos, vão fazer com eles também, que é o seu Romário e o seu Eri, que é da família Faller aí. O senhor nasceu aonde, seu Vanta, então?
Eu nasci em Sobradinho, Rio Grande do Sul.
Sobradinho, Rio Grande do Sul. Gaúcho, tchê. Como era o nome de seus pais?
Arnaldino Antônio Faller e Maria Brum Faller.
E eles sempre moraram naquela região ali, seu Vante?
Nasceram e se criaram ali na região de Sobradinho.
Na região de Sobradinho. Faller é italiano?
Alemão.
Alemão?
Alemão.
Alemão. Então vieram então, os seus bisavós, com certeza, vieram da Alemanha.
Justamente, vieram da Alemanha.
Vieram da Alemanha.
Vieram da Alemanha.
E ali em Sobradinho, seu pai Arnaldino e dona Maria tiveram 7 filhos, é isso?
7 filhos.
7 filhos.
7 filhos.
E o senhor é um dos mais velhos ou dos mais novos?
Eu sou o mais velho de todos.
Mais velho de todos? 74 anos. Diz que o mais velho é o que mais trabalha. Assim dizia o meu pai, que eu sou mais velho da família também. E faziam o que lá em Sobradinho? Lá tem um fumo muito famoso, né? O famoso fumo Sobradinho. Vocês trabalhavam, seus pais trabalhavam com fumo. Qual era a atividade lá, seu Vanta?
Olha, era o fumo de corda na época, né?
Fumo de corda.
Fumo de corda. E daí plantava que nem para o gasto, feijão, milho, trigo, né? Uhum. Mas para a safra era o fumo de corda.
Fumo de corda, Sobradinho. Vocês moravam meio próximo à cidade ou era meio retirado?
10 quilômetros, né, morava a retirada da cidade.
10 quilômetros, então, o comércio para vocês ir era só na cidade?
Era Sobradinho.
Sobradinho.
Sobradinho,
O senhor chegou a ir para aula, o senhor me disse que veio para cá com 11 anos antes, o senhor chegou a ir para aula lá em Sobradinho?
Mas olha, eu tive uma semana de aula lá, viu? E daí meu pai resolveu de vir embora, e daí viemos embora. Daí, e durante esse tempo, a gente pouca coisa conseguiu aprender, né?
Aqui então, aqui nessa comunidade, na linha aqui, o senhor não chegou a ir para aula aqui?
Não, não tivemos oportunidade, porque isso aqui era tudo matão, era tudo sertão.
Tudo mato?
Tudo mato. Meu pai entrou aqui com a mudança num cargueiro.
Olha só.
É.
Num era cargueiro. Assim. Por que que ele resolveu de vir pro Paraná? O senhor sabe por quê?
Olha, porque daí era assim, a propaganda do Paraná era boa, né?
Sim.
E daí foi um cunhado dele lá e contou como é que era aqui, daí ele pegou o que tinha lá e vendeu e veio embora pra cá.
Vendeu. Ele tinha terra lá então?
Tinha.
Tinha terra.
Tinha.
E ele veio pra cá então há 63 anos, o senhor falou que veio no cargueiro, vieram com o caminhão... Com essa mudança, veio mais alguém junto. Como é que foi essa viagem de lá para cá, seu Vanta?
É bem importante. Não deu mudança, né? Meu pai pegou, quando resolveu de vir, carregou as coisas mais necessárias, tudo em bolsa, e veio tudo em bagagem de ônibus.
Ônibus?
De ônibus. Nós gastamos 9 dias de Sobradinho até Beltrão de viagem.
Era só estrada de chão, chuva, barro.
De chão. Daí o senhor viajava um pouco de ônibus, um pouco de trem. Daí tinha que ficar 1, 2 dias esperando pra dar o... Né?
Pra ficar
é uma história, né?
É uma história, né? Vieram, então, com a mudança em sacos, em bolsas.
Sacos e bolsas. É bem assim.
Sim. Bom, o senhor tinha 11 anos, os filhos todos nasceram lá, ou algum deles nasceram aqui, os filhos do seu pai, seu Arnaldinho?
Temos todos de lá, de Sobradinho. O Romário, quando viemos de lá, ele tinha 1 ano e meio. Um ano e meio ele tinha quando nós viemos de lá.
E o senhor falou que foi um cunhado que quis trazer ele para cá. Esse cunhado veio antes e morava onde?
Esse cunhado veio antes. É o finado tio Dino Soares, a esposa dele era irmã da minha mãe, né?
Uhum.
E daí ele foi lá para passar uns documentos lá e daí o pai conversou com ele e daí viemos para o Paraná.
Viemos para o Paraná. E a gente estava conversando antes, né? A sua esposa, a dona Maria, que depois vai falar com a gente também... Diz que vocês pousaram num hotel em Francisco Beltrão.
Era o antigo hotel do Bonamigo. Era o antigo hotel do Bonamigo.
Por que que pousaram ali?
Porque daí nós tivemos que esperar lá. Seu João Capataz tinha um caminhão que fazia frete para Beltrão e daí nós tínhamos que esperar ele ir e depois ele voltar para nós pegar uma carona dele e vir. Até ali onde que viemos no Soares.
Até ali... Vieram com o caminhão do seu capataz, então, vieram até ali, depois dali, como é que ele reservou uma terra aqui? Como é que foi para vocês vir aqui para esse local?
Olha, daí foi assim, né? Tinha um irmão desse cunhado do pai, que tinha essa terra aqui. E daí disse pro pai, diz, ó, Arnaldo, eu vou te dar aquela terra lá e tu vai para lá e vai te colocar lá, eu não vou morar lá. Daí foi onde que o pai veio pra cá, né? E ficou aqui, daí criou todos nós aqui, né? E temos aqui ainda.
E estamos aqui ainda. Pois é, daí era só mato, o senhor tinha 11 anos, não foi pra escola, começaram a derrubar, ele tirou muita terra aqui, era muita terra que ficou do seu Arnaldino?
Olha, ele era 7 alqueires e meio, né? Que ele deu aqui pro pai. E daí depois o pai comprou 13, mais 6 alqueires ali. Daí ficou 13 alqueires, né? Da terra dele, né?
Tá certo.
É.
E daí vocês começaram a derrubar mato, plantar milho, plantar feijão.
Sim. Aqui era só machado e foice, não tinha outra opção, né? Era isso aí só, né?
Bom, aqui no passado eu me lembro, né? Que eu, desde 88 que eu... Comecei a percorrer o interior do município pedindo voto para vereador, né? As campanhas a gente passava aqui. Tinha uma escolinha aqui próximo, né?
Na frente aqui, era para trás da mangueira ali. Tinha a escolinha ali.
Uma escolinha ali. Uma escolinha. E tinha alunos que iam ali? Como é que era?
Sim. Aqueles anos dava 20, 25 alunos.
Então tinha mais gente que morava aqui próximo aqui, seu Vanta?
Tinha bastante moradores aqui, né?
E depois, além da escola, vocês faziam alguma reza, alguma oração ali? Ou vocês sempre foram até o 16 ou até São Salvador?
Nós sempre, a nossa comunidade foi o 16. Sempre foi. Desde o começo foi 16.
Sim.
É.
E essa escolinha ficou muitos anos aqui, né?
Muitos anos. Daí quando foi no mandato do Rui, daí ele tirou essa casinha daqui para fazer uma casa pro Sargento Santos.
Uhum.
É.
Foi. Sim, porque daí já não tinha mais aluno, né?
Não tinha mais aluno, tava anos fechado, né?
Tá certo.
É.
Pois é, aqui, né? A gente sabe que aqui na região São Salvador, aqui é Rio Tigre, muitas famílias vieram de lá. E vocês, teve mais famílias que acompanhou essa viagem de vocês para vir para cá? Ou foi só o seu Arnaldino e a Dona Maria que vieram?
Foi só o pai e a mãe que vieram com esse tio para cá na época ali. Daí depois veio uns irmãos do pai, uns ficaram e outros voltaram, né?
Uhum.
É.
Pois é, e daí então começaram a plantar milho, feijão?
Sim, era milho, feijão.
Uhum.
Daí depois começamos a mexer com as terras de arado, era o trigo, né?
Uhum. Tudo no braço?
Tudo no braço, tudo no braço.
Bom, e os seus irmãos que eram mais novos, eles chegaram para a escola aqui, ou ali em São Salvador, no 16, já que o senhor foi só uns dias na escola lá em Sobradinho, os seus irmãos foram para a escola aqui?
Sim, daí depois com os mais novos, daí o pai falou, era o Arnoldo Dresch, o prefeito,
sim,
né? Daí conseguiram a escolinha aqui, daí a... agora não vou lembrar o nome dela, do Pedro Lazarim, daí passou a vir da aula ali, né? Era pertinho.
Sim.
Daí esses irmãos mais novos, todos eles puderam aprender um pouco,
aprender,
né?
Um pouco,
puderam.
Bom, e daí o senhor estava me falando antes que a sua juventude foi por aqui, jogava bola, o senhor ia nos bailes, o senhor falou que o seu Ireno tocava baile aqui. Como é que foi a juventude da gurizada aqui então? Jogavam bola? O que que faziam aqui?
Olha, era muito importante porque isso aqui era assim, não tinha diversão, não tinha nada, né? Então a gente quando queria ir numa festinha, um matiné, daí a gente saía, São Salvador, né, lá por perto de Ampere, né?
Uhum.
Daí era onde que a gente
ia.
É, nem a infância dela, a minha, era Santa Inês, né?
Santa Inês.
A gente conviveu muitos anos ali
lá
também.
Santa Inês. E onde é que o senhor conheceu a Dona Maria?
Mas olha, eu conheci ali na Santa Inês mesmo, né?
Uhum.
É. Comecei uma amizade com os irmãos dela e fomos indo.
Sim.
E daí os pais já eram meio parentes, né?
Sim, sim.
E daí
sim,
fomos se aproximando e deu no que deu.
Deu o casamento 50 e... quantos anos? 52 anos de casado.
52 anos de casado.
52 anos de casado. Mas ela me contou antes que ficaram sem saber, pousaram no mesmo hotel lá em Francisco Beltrão. Muito criança, claro, o senhor tinha 11 anos, ela devia ter uns 9, no mesmo hotel lá.
É, ela, eu teria 11 para 12 anos, ela teria o quê? Uns... 8 anos, né?
8, 9 anos,
era
muito
isso aí.
Muito bem.
É.
E foi muito tempo de namoro?
Olha, até complicado contar, mas vamos falar.
Sim.
6 anos.
6 anos?
6 anos.
É, foi um namoro longo, então.
Longo, né?
Uhum.
É, sim.
E quando o senhor casou, já veio morar aqui, próximo do seu pai, aqui?
Sim, já vim morar perto do pai. Fiz casa ali, daí moremos ali perto dele, né?
Uhum.
Uma vida inteira nós arrodeamos velho, né?
Inteira. Eu me lembro muito bem dele, né?
É.
Seu pai e sua mãe, né, já faleceram, estão sepultados aqui em São Salvador?
Sim, São Salvador.
Tá certo. É. Muito bem, agora deixa eu conversar um pouquinho com a Dona Maria, né? A Dona Maria nos diz... nasceu aonde, Dona Maria? Onde que a senhora nasceu?
Lá em Sobradinho.
Também lá em Sobradinho.
Nós viemos tudo de lá daquele lugar.
Vieram tudo lá. Como é que era o nome de seus pais, Dona Maria?
Teobaldo Faller e Maria Faller.
Teobaldo. E por que que eles vieram aqui para Ampere, a senhora sabe me dizer?
É por causa da notícia, que era bom de morar,
sim,
né? As terras eram boas, tudo. Daí
sim.
E eles foram se envolvendo e vieram mesmo.
Sim, e vieram numa mudança também meio de contrazido.
É, não, eles tinham um caminhão, velho, nós veio num caminhão.
Caminhão.
É. Uhum.
E veio mais alguém nessa mudança ou veio só vocês?
Era o falecido avô, Albino, Antônio Albino, né? Antônio Albino.
É.
Fala E daí o pai, né?
Sim. E a senhora teve quantos irmãos, quantos filhos seu pai teve?
Sete.
Sete, e a senhora é uma das mais velhas, mais nova?
Eu sou da terceira da família.
Bom, e a senhora veio para Ampere, a senhora nos dizia que morava ali na... Hoje chama de Linha Progresso, ali morava o seu Assis. Foi ali que vocês foram morar, por ali?
O pai, sim. Naquela época nós moramos ali. Daí depois daí ele se desgostou lá e veio para Santa Inês. Daí.
Santa Inês. E a senhora foi na escola na Santa Inês? Ah,
naquela época ali o pai dava apoio para a professora na casa para dar aula numa igrejinha que nós, o pai e os outros lá construíram. E daí ele dava apoio da casa para as professoras virem dar aula para nós ali.
Dar aula para vocês ali. Tinha muitos moradores na Santa Inês, a senhora lembra?
Eram umas famílias bastante grandes que tinha naquele lugar ali. Daí depois que as professoras não deram mais aula para ficar na casa, daí vinham lá do Bom Princípio os professores.
João Procópio.
E um Bonete,
Eu me lembro de um dos Bonetti que era professor, o professor Duílio.
Isso mesmo.
Acho que era Duílio Bonetti.
Não lembro o nome dele.
Acho que era Duílio Bonetti, até que acho que já nos deixou.
Professor lá daí.
E a senhora falou que o seu pai, as professoras antes ficavam na casa
dele. O pai dava lugar para as professoras se hospedar na casa dele para dar aula para os alunos de lá e para nós, né?
Olha só, e tinha muitos alunos ali na Santa Inês, dona Maria?
Tinha bastante. Lá era um lugar de bastante criança.
Bastante criança. Sim. E a igreja já tinha ali naquele mesmo local, a escolinha era um pouquinho para cada igreja, não sei onde é que era ali, acho que era no mesmo local, uma escolinha de madeira, era isso?
Era do lado de cima da estrada, aquela igreja que o pai construiu. Daí depois mudaram lá para o outro lado, lá para onde que é agora.
Onde é agora, né? E a escola também. A escola também era ali próximo à igreja, né?
Sim.
No culto, as festas, eram por ali que vocês...
Isso, era tudo ali. Nossa diversão era tudo ali.
Tudo ali, né? A juventude, os bailes.
Sim, eu ainda ajudava na igreja. Eu dava catequese, quando aprendi a minha parte, dava catequese, fosse pesada para fazer comunhão, fazer crisma. Era tudo lá naquele lugar.
Tudo na comunidade de Santa Inês, então a dona Maria foi catequista.
Isso mesmo.
Os seus familiares, os outros irmãos, moraram por ali, moram por aqui, por Ampere, dona Maria?
Olha, dois já é falecidos, os dois mais velhos. O Oli morava ali na... do Rondinha ali naquele lado ali. E daí o outro mais velho faleceu em Rondônia. Aí agora os outros estão na cidade, né? Que deu o Negrão e o Chico e a Claudete.
Tá certo. E como é que foi ali a sua juventude ali na linha Santa Inês, viu, pro Bom Princípio, Vargem Bonita, como é que era?
É, para esses lados. Nossos encontros é para esses lados, era esse no Bom lado. Princípio e isso.
E os seus pais trabalhavam na roça, é isso? A senhora também trabalhava na roça?
Mas tranquilamente, quando eu não ia na roça, eu ficava cozinhando para eles chegarem da roça, almoço pronto.
Fazendo almoço, o café da tarde?
Isso, tudo isso.
Sim, eles tinham muita terra ali na Santa Inês?
Agora eu não posso lhe falar.
Pode dizer. Não, o que eles plantavam ali? Que tipo de cultura? Milho, feijão?
Milho, feijão, era essas coisinhas assim. Porque naqueles tempos ali o pai era pobre, não tinha grande estrutura, né?
E seu pai e sua mãe sempre moraram ali ou depois foram embora dali?
Dali da Santa Inês, daí eles foram alugar uma terra lá para a banda do seminário, que era do Rufino Favoreto. Daí lá ele morou uns quantos anos de arrendatário lá.
Morando lá.
Faleceram
aqui por Ampere mesmo?
Daí ele faleceu na cidade.
Tá certo, e o seu Vanta já nos falou que namoraram 6 anos.
Isso, 6 anos, e levava ainda 3 meses para ir me visitar.
Ia visitar cada 3 meses, seu Vanta?
É, daí assim eu sabia que tinha que esperar, né, se criar pra...
E daí meia prima e tal?
É, daí a gente, de tempo em tempo... Fazia uma visita, né?
Fazia uma visita, olha, o namoro, então era meio demorado, a dona Maria tinha que aguardar, dona Maria.
Mas olha, tinha que esperar, né, nossas oportunidades, né, por causa que naquela época o pai não podia me aprontar, de pobre que era, trabalhando de arrendatário, nunca sobrava. E nós estamos aguardando.
Estamos aguardando. Até que chegou o dia, chegou casaram.
Isso, casemos, temos aqui até agora.
Até agora. E quando casaram, o senhor já trouxe ela para morar aqui, senhor Vanta?
Sim, já veio para morar aqui, sim. Sim.
Como, onde foi o casamento, sim, dona Maria?
Na casa do pai dele ali. Foi feito, os convidados, tudo era, tudo na... As filas na rua, na frente da casa.
Olha só, e fizeram o casamento onde? Aqui em Ampere?
Sim.
Ali. Lembra do padre que fez o casamento ou não? Lembra, senhor Vanta?
Eu, na época, era o padre José Bosma. Mas eu até tenho uma história para lhe contar dessa.
Pode
aí.
Pode contar, então.
Posso. Então, outro dia, nós nos encontramos com o seu Orlando Detone. Daí ele veio, me cumprimentou. Daí me disse assim, diz, eu lhe conheço. Digo, não, o senhor me conhece. Digo, eu também lhe conheço de muitos anos. Daí eu falei assim para ele, o senhor Orlando, digo, o senhor lembra 25 de julho de 1970? Daí ele pegou e pensou, disse, sim, mas que crânio o senhor tem? Digo, pois é, digo, o senhor lembra, nós casamos num dia só. Daí ele pegou e veio, me abraçou, me cumprimentou, né? E daí ele falou assim, diz, ó, semana passada ainda eu falei para minha esposa que nós teríamos que encontrar alguém que casou no mesmo dia que nós casamos para nós prosear. Digo, pois é, digo, então temos aí, né?
Então, no mesmo dia que casou o senhor Orlando Detone... Na mesma missa, tudo no mesmo...
Tudo na mesma missa, tudo, né? Bem, isso aí. Daí ele pediu assim para mim, diz, mas o senhor tá com a mesma esposa? Digo, sim, aquela que tá lá, ó.
Pensou que já tinha trocado?
É, daí ele disse, mas o senhor me permite eu ir lá e cumprimentar ela e dar um abraço com todo carinho, com todo respeito? Digo, mas fique à vontade.
Maravilha. Ah, e teve mais algum casamento além do seu e da dona Maria, do seu Orlando e a esposa? Foi só.
Que eu lembro mesmo era só. Era os quatro. Ainda nós comentamos aquele dia, mas daí a gente não lembra dos outros, né? Daí o seu Orlando ficou marcado, que a gente sempre se enxerga, né?
Se enxerga, né? É. E foi de manhã o casamento, sábado de manhã?
Foi. Foi um sábado, acho que 10 horas.
10 horas.
10 horas.
Daí fizeram um churrasco aqui, uma
festança.
Isso,
fizemos uma churrascada, uma festança, né?
Olha que maravilha. Teve baile também ou não?
Não, só o almoço, né?
Almoço.
É, só o almoço.
Muito bem. Né? Uma marca que fica, vocês tiveram 3 filhos, né? O Ivan, nosso amigo, e também o Ivair em memória, e o Edson, que é o mais velho, que mora em Dois Vizinhos. E vocês já me contavam, né, desse menino mais novo que faleceu com 1 ano e 7 meses, hein?
Não, 7 meses e 9 dias.
E teve um problema que a senhora disse quando estava grávida, levou um susto, é isso?
Isso, isso.
O que aconteceu?
Pois é, daí naquele susto lá que eu levei, eu não posso explicar o que aconteceu. Sim. Sei que eu levei o susto, daí prejudicou o bebê, né?
Prejudicou o bebê, né? Perdeu 3 filhos, mas tem aí o Ivan... E o Edson aí, né? O Edson mora em Dois Vizinhos, tá sempre por aí. E o Ivan, uma família maravilhosa, tem 5 netos, 3 meninos e 2 netas. E disse que tá para chegar uma bisneta agora, dona Maria?
É verdade, tem um ansioso esperando, mas quando, a hora que Deus quer, vem tudo com saúde, né?
Tá certo. Bom, a senhora foi catequista na Santa Inês, não é? Sim. A senhora é católica, tem um santinho, uma santinha protetora...
Sim. Tenho Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é a minha mais guia.
Sim. E a senhora sempre, depois de casada, veio aqui ajudar o seu Vanta a trabalhar na roça aqui também?
Quanto trabalhamos? E às vezes morro aí, derrubar, fazer de tudo. Tudo que ele fazia, eu acompanhava ele. Só menos arado.
Menos arado. arado era mais pesado, era pra ele.
É.
O que dá pra falar, então, dos seus 2 filhos, do Edson e do Ivan? O que a senhora pode falar deles?
Não, o que eu posso falar é que são 2 filhos que a gente ama, né? E tem orgulho deles, né? Porque foi o que Deus deu com saúde para nós, né?
Exato, exato.
Então, é isso aí.
É isso aí. E muita amizade que a senhora teve e tem aqui com a vizinhança aqui. Agora, claro, moram mais os cunhados aqui próximo. Mas na época, como tinha muita gente, com certeza muita amizade, né, dona Maria?
Eu, graças a Deus... Eu sou amizade com tudo. Ninguém me olha de Sim, dizer, Deus, eu não adulo ela, porque tudo me querem bem. Como eu quero bem, todos os outros também.
Bom, sim. É, a gente fica feliz e é a maior riqueza que a gente tem é a amizade. E com certeza eu conheci o seu pai, seu Vanto, seu pai, eu conheci ele muito alto, magro. Isso. Às vezes andava meio de bombacha, não era isso?
Isso. Toda a vida de bota, ele nunca usou um par de sapatos, só do casamento, era bota, né?
Bota.
Tradição, né?
Exato.
É, tradição.
Que lembrança o senhor tem assim do pai, da mãe, o que dá para falar deles?
Olha, eles foram para nós uns excelentes pais, né? Pai e mãe, toda a vida acolheram nós nunca saímos longe, né? Uhum. E temos saudade deles,
saudade deles, né?
Mas nós também hoje temos velho já também, né?
Estamos firme aí, né? O que aconteceu com ele que faleceu?
Ah, ele começou um problema, assim, parece que era um câncer que ele tinha, né? E daí o doutor Pinho quis encaminhar ele para Cascavel e ele não quis, e daí se terminou, né?
O senhor também tem uma grande amizade. A família Fala era tradicional aqui nessa linha aqui, que eu não sei por que chamo de Anta Nova. O senhor tem ideia por que isso aqui? Anta é um bicho, né?
Foi.
E Nova, o senhor tem um... Sabe dizer alguma coisa por que tem esse nome aqui nessa linha?
Pois é, isso aqui foi os próprios agrimensores, né, que pegaram e botaram esse nome, né? E ficou e pegou e é até hoje, né?
Anta Nova. Será que eles viram alguma anta por aí?
Pois olha, com certeza, né? Isso aqui era tudo sertão, tudo matão, né? Eles andavam, o serviço dele era esses, né? Alguma coisa eles viram, né?
A gente tava falando que daí na revolta de 57, vocês ficaram preocupados com aquilo ali também, né?
Viu? Nós chegamos um ano depois, dois anos depois. É, foi que nós chegamos aí.
As terras estavam medindo, não tinha ainda título, né?
Não tinha. Foi dali, eu acho, uns 4 anos que começaram a medir aí essas terras, né?
É. Anta não. E o senhor nunca viu anta por aqui, então?
Não, nunca tivemos oportunidade de ver, né? Nunca tivemos oportunidade.
Sim. E aqui do São Salvador, a gente falou agora de várias famílias tradicionais aqui que moraram, o próprio seu capataz, quer dizer, vocês têm uma amizade também, porque é próximo aqui, né? Tem uma amizade muito grande, né, seu Faller?
É verdade, uma amizade muito grande. Então, esse povo que a gente conheceu há muitos anos, quando a gente se encontra, então, vem a roda da gente para prosear e é aquela saudade, né, das
Exato.
Pessoas se encontrar, né?
Exato. Bom, e a sua esposa falou que no arado ela não ia, porque aqui é uma terra meia dobrada, não é terra de colocar aí trator, máquina, o negócio era no arado e eu vejo aqui o potreiro, muitas pedras, me dá uma lembrança, me dá uma saudade do tempo que eu também roçava no meio das pedras. Era tudo no braço, seu Faller?
Tudo no braço. Era tudo no braço. É. Hoje a gente lembra do passado, né? E daí, da saudade, né?
Exato.
Ó, eu tô lavrando ali um cantinho de terra para plantar um feijãozinho, uma mandioquinha, um pedacinho de milho. Mas a gente tem aquela saudade de fazer aquele serviço, né?
Pois é, eu também me deu saudade, mas o problema é o cabo da enxada, da foice, né?
E eu é o cabo do arado que tá me judiando.
Cabo do arado. Cabo do arado. Mas é tempo bom que a gente não esquece, né, seu Faller?
Verdade, não esquece, né? Isso aqui a gente tem que fazer porque isso aqui a gente fez uma vida inteira,
uma
né?
Vida inteira.
E daí a gente parece que fazendo aquele serviço ali, parece que é uma saúde pra gente.
Saúde,
é uma saúde.
É, o trabalho também dá saudade e é com arado mesmo, com os boi aí que
sim,
o senhor.
Ó, tá ali os meus boi a soga ali, ó.
É, depois nós vamos mostrar os boi aí na. Né, Exelso? Mostrar no DVD aí pro pessoal. No arado, então.
No arado. No arado.
O trigo era colhido com a foicinha.
Tudo na foicinha.
Trilhadeira vocês tinham por aqui ou o pessoal vinha trilhar de outras regiões aí?
Viu, aqueles anos vinha de longe os trilhadores aqui, né? Daí depois a gente comprou e daí tinha de propriedade, né?
Sim.
É.
Tá certo. Bom, e o senhor aqui é uma linha Faller mesmo, né? Porque Seus irmãos aqui, o seu Romário, seu Iri, moram tudo próximo aqui.
Moramos tudo próximo aqui, né? As nossas terras, um faz divisa com o outro e o outro com o outro, né? Sim. Então daí ficou, né? Vai aonde? Onde é que é a estrada que vai nos Faller? Não, é essa aí mesmo.
Essa aí mesmo. Eu perguntei lá, porque na verdade eu acabei esquecendo um pouco, né? Sim. De quando a gente vinha aqui, eu perguntei lá na entrada, onde é que é o seu Faller? Ah, vai até o final da estrada.
É bem até verdade. Fim da estrada.
É. Oi?
Querem que foi lá no Vanderlei, você se informou?
Eu acho que foi ali. Que não, foi mais pra cá um pouquinho aqui, perguntei pra um rapaz, onde é que é pra chegar lá no seu Faller? É, ó. Segue, vai até o final da estrada aí que você chega lá no seu Vanta Faller, né? Dona Maria, a senhora é feliz?
Sou.
Feliz?
Sou feliz. Graças a Deus enfrentei tudo, as minhas batalhas de saúde aqui. Tô feliz aqui, hein? Mas tô bem.
Tá bom. Mas tá bem de saúde agora, dona Maria?
Agora tô. Graças a Deus tô bem. Tô tranquilo. Bem,
sempre com a devoção da Nossa Senhora Aparecida, também com os medicamentos.
É assim a nossa vida, né, Hélio? A gente tem que se pegar um pouco com um comprimido com o médico, a receita, e outra maior parte é a Nossa Senhora. A Nossa Senhora a gente vive o resto da vida da gente.
Tem remédio caseiro aqui ao redor da casa também, né?
Quase repunemos chá caseiro aqui esse ano.
Chá caseiro para todo que lado aqui.
Para umas gripeiras fortes que deu em nós aí, não
aqui
tinha.
Vocês têm uma capelinha aqui com uma imagem de Nossa Senhora.
Ela é a Nossa Senhora Aparecida e Divino Espírito Santo, que essa capelinha aí era do falecido sogro.
Olha só.
Ele, quando ele mandou fazer esse capelzinho ali, ele disse: você que vai ficar responsabilizado por esse capelzinho. Ele é do Divino Espírito Santo e a sogra é Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima.
Vejo aqui, muito bonito, pois o Isélcio vai mostrar aí essa capelinha, que é um sinal.
Ele tinha colocado do lado da casa dele, no oitão, que ele levantava da cama, ia na janela e olhava pro capitelzinho dele lá.
Olha só.
E daí quando chegou nos últimos tempos dele ali, que ele certo viu que ele não ia aguentar muito, dele estou, cuide pra mim essa capelinha aí. Daí dali agora tu chega pra cá.
Saíram pra cá, colocaram no local, bem na frente da casa, isso. Que eu saí de dentro de casa.
A gente olha para ela e está se lembrando dos o que é de bom das imagens dos santos com a gente, né?
É verdade. Eu acho que a fé, a oração, isso ajuda a pessoa a viver, né?
Mas se ajuda, se não é a força deles, a gente já tinha se entregado.
É verdade. Dona Maria, a senhora tem saudade do quê? A senhora tem saudade de alguma coisa assim que marcou a sua vida?
Mas olha, o que, que eu vou marcar? De saudade? Agora resta é viver, né? Porque resta o que a gente resta é viver para frente, porque o que era de bom já ficou para trás.
Exatamente.
Que a gente já enfrentou, né? Tudo que é.
Tá certo, né? Bom, e aqui também tem uma boa churrasqueira aqui, volta e meia. Um dia o Ivan me convidou para vir aqui. Vamos lá que eu vou levar uma carne lá no pai, fazer um churrasco lá. Isso aqui é para receber os filhos, a família, seu Vanta?
Os filhos, a família, os parentes, os amigos, né? Hacemos a carninha, isso aí é tradicional, né? Todo domingo, né? Nós hacemos a carninha ali pra...
Que bom, tem... muito bom. Nós estamos aqui com o Alisson, tá aqui com nós? O Alisson mora perto aqui, seu Vanta?
Ele mora aqui, é o quarto morador, é o pai dele lá. É o quarto morador.
E ele veio aqui pra acompanhar o nosso papo na varanda, Alisson?
Ele chegou aqui, daí estamos aí com ele, né?
Olha que maravilha, que bom.
Temos vizinho, né? Com o pai dele, tudo, né?
Muito bom. Eu acho que a importância na vida... Eu sempre digo que é viver bem e viver em paz, né, seu Vanta?
É verdade. Viver a vida de bem, viver em paz, né?
Viu, seu Vanta, mas se o nome é José Álvaro Faller, daí todo mundo conhece por Vanta, por quê que colocaram esse apelido?
Mas olha, isso aqui veio desde eu pequenininho, que quando eu me conheci por gente já tinha esse apelido, né?
Vanta. Vanta. Se chegar alguém perguntar aí por José Álvaro Faller, de repente a pessoa não sabe quem é.
Justamente, é poucos que sabem o meu nome, né? É o Vanta.
Vanta.
É o Vanta.
Viu, o senhor jogou bola, o senhor Tinha outra diversão, não ser os bailinhos que o professor Ireno tocava, jogou bola também?
Olha, eu nunca joguei bola. Nunca joguei bola, né? Naquela época não tinha lugar nem para isso, né?
Sim. E onde é que eram os bailes que o senhor falou que o senhor Ireno tocava a noite inteira?
Viu? Ele tocava a região aqui, ele tocava que nem no 16, São Salvador. Ele tocava em toda a região aqui, né? Era ele, o José Sadi e o Juquinha. Lógico que o Juquinha o senhor não conheceu.
Não lembro.
E
os bailes eram nas casas de família, não era assim?
Justo, era nas casas de família. Quando fazia uma casa nova, daí inaugurava com um baile, um matiné, né?
E não saía muito puxirão, que reunia o povo para arrancar feijão, outras não faziam, e de noite também não faziam baile?
Sim, nós aqui se trocava com os vizinhos, né, serviço, sim. Mas daí essa parte baile assim não fazia, não. Né?
Então o Ireno era o tocador, né?
Viu, até hoje nós se encontramos e ele disse, desvanta, eu sinto saudade do nosso tempo. Ele disse, eu quero ir na tua casa. Eu digo, mas então vá, homem. Eu digo, a hora que você ir, você é bem-vindo.
Olha,
nós somos amigão mesmo com ele, viu?
Olha só. E falando em amigão, quando eu cheguei aqui hoje com o Iselcio, estava o pastor Ari, seu amigo também?
Sim, o pastor Ari, nosso amigo também, né? Seguido, nós se encontramos lá para o Ivan. E ele também, volta e meia, ele vem aqui, né? Para bater um papo, tomar um chimarrão, né?
Que maravilha. E o senhor não jogou bola, mas torce para algum time, seu Vanta? Já que veio do Rio Grande, gaúcho, tchê?
Olha, daí assim... Nós torcemos um pouco pro Grêmio, né?
Grêmio.
Porque os filhos, um é colorado, o outro é gremista, né? Então...
Muito bom. Um é colorado, outro é gremista, e o senhor torce um pouco pro Grêmio, então, né? Mas que maravilha. Nós estamos com o nosso papo na varanda, aqui na linha Anta Nova aí. O senhor sempre foi no culto, desde quando chegou aqui o seu pai, no 16 de novembro, então?
Sempre foi a nossa comunidade o 16 de novembro. Meus piá foram no catecismo ali, fizeram a comunhão, fizeram o crisma, tudo catecismo era aqui, né?
Tudo aqui no 16, né?
Parou teu pai e a tua mãe aqui nesse lugar, foi o seu Raimundo Rissati.
Como é que foi que ela falou?
Daí assim, né? Da comunidade, o ministro que vinha sempre era o seu Raimundo aqui.
Seu, né? Raimundo Rezato.
Isso, porque a gente era da comunidade dele ali, né? Ele é um amigão da gente, né?
Quando seu pai não estava bem de saúde, ele vinha aqui, é isso?
Sim. Ele um dia me falou assim para mim, Vanta, eu não sei o teu pai, o que ele foi no passado e nem quero saber. Eu quero saber que ele foi um amigão meu, sempre foi um amigo meu.
Amigo dele.
Então isso aí enche a gente de satisfação, né? De saúde.
De alegria e saúde e tudo mais, isso é muito bom. Dona Maria, eu agradeço aqui a senhora aqui e eu gostaria que a senhora mandasse um abraço então para a vizinhança, para as mulheres que a senhora conhece, para o pessoal aí, Dona Maria.
Só não vou dar o nome de todas.
Sim, não precisa colocar o nome, porque são muitas, graças a Deus.
Para todas as minhas amigas e vizinhas aqui da linha Anta Nova, do particular, dos interiores, tudo que a gente conhece, que tem amizade, um abração para todas elas.
Tá certo, muito obrigado. Viu, seu Vanta, muito obrigado. Já fazia mais de um ano que a gente pensava em gravar, mais de um ano, antes da pandemia. E na época da pandemia o senhor ficou meio resguardado, quase não saía, né?
A gente ficou naquela época ali meio... resguardado.
Por casa,
e ainda assim mesmo não foi fácil, né?
A dona Maria falou dos seus dois filhos, o Edson e o Ivan. Eu quero que o senhor diga alguma coisa para eles também, o que que representa. Claro, tem um em memória, né? Os netos, bisnetos que vão vir.
A gente tem um prazer, né? De ter esses dois filhos que estão sempre ao lado da gente, né? A hora que a gente precisa, eles estão sempre no lado, no costado da gente, né?
Inclusive o Ivan é meio metido a cantor, né?
O Ivan é meio metido a cantor, né? Sempre foi, né?
E o senhor me disse também que gosta de música gaúcha.
Sim.
Por quê? Lá no Rio Grande eram os Bertucci.
Sim, isso aqui eu acho que já vem dos troncos velhos, né?
Exato.
Porque os tios da gente, todos eles eram a maioria músicos, né? Os irmãos do finado pai, né? Então a gente curtiu isso ali, uma tradição, né?
Tá certo. E eu perguntei para Dona Maria se ela era feliz. Ela disse que sim, e eu pergunto para o senhor também, o senhor é feliz, seu Vanta?
Sim, graças a Deus, somos felizes, temos uma boa vida.
Que bom.
Hoje temos lá com a nossa idade, né?
É.
Temos uma vizinhança excelente.
Que bom.
Nós saímos aí para voltar logo, quando nós vimos, chegamos em casa, é meia-noite.
Acho que maravilha. Que beleza. E essa música, então, dos Bertuzzi, que nós vamos tocar, ou de casa, vamos oferecer para quem, seu Vanta, então?
Olha, vou oferecer para os meus manos, meus amigos, meus vizinhos, todos, bom, né?
Que maravilha. Muito obrigado por nos receber aqui neste paraíso aqui na sua casa.
Eu que agradeço, seu Hélio, do senhor ter vindo aqui para nós bater esse papo. E temos as ordens, quando o senhor quiser vir aqui comer um churrasquinho com nós, temos aí.
Que beleza. Vamos vir, né, Zelso? Vamos vir. Bom, meus amigos, o nosso papo na varanda hoje, então, foi com o seu José Álvaro Fale, do seu Vanta. Olha, tem até um cachorrinho que agora acordou aí, né? Que a sua esposa, Dona Maria, e nós agradecemos, é claro, a eles por nos receber aqui na sua casa e deixamos, então, a música O de Casa com os Bertuzzi para toda a vizinhança, todos os amigos aí das comunidades vizinhas da família Fale. Um abraço a todos. Em nome do Jornal de Beltrão, em nome da Vida de Foto Central e até no próximo final de semana, se Deus quiser.
Ô de casa, ô de casa. Tenho vindo de longe e muito tenho que andar, por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie o chopingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Ô, de casa, ô, de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Ô, de casa, ô, de casa. E no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um ô de casa na estância do bem-querer, e só o eco responde fazendo a gente sofrer. Sem rumo, quase cansado, se sai sem ter direção, é o ô de casa mais triste na estrada da ilusão. Ô de casa, ô de casa, só o eco responde fazendo a gente penar. Ô de casa, ô de casa, é na estrada da vida a gente tem que gozar. Na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, volta o último de casa com respeito e devoção. Peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade. Ô de casa, peço o patrão do céu um cantinho pra mim. Ô de casa, ô de casa, peço esta troteada na vida, um dia chega seu fim.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.